Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Sextou, hein? Sextou no Jabuticaba Sem Caroço. Já estou ouvindo o barulhinho do Papai Noel chegando. Sinto aquele cheirinho de rabanada, de comida, de passas no arroz. Bárbara Pereira, eu, Francine Augusto, para variar, estou sempre esfomeada.
Você já começa um programa de sexta-feira falando de comida, Francine.
E olha que ainda falta um tempinho pro Natal, mas já estamos nos preparativos. É. Já montei a árvore.
Tem aquela coisa dos encontros do mês inteiro, que aí as pessoas só sabem comer comida, bebida, e você já tá nessa vibe aí.
Eu já tô pensando na rabanada recheada. É muito bom. Aí fica depois aquela briga no mercado pra achar o pão da rabanada, que só tem nessa época. Aí tem gente que prefere encomendar. Eu só gosto de comer. E a polêmica do arroz?
Do arroz com passas?
Você come ou você passa?
Eu amo, eu amo passas. Se alguém me der passas em qualquer período do ano, eu vou aceitar. Aquelas caixinhas de uva passa, sabe?
Que delícia.
Eu amo. Eu não sei por que esse ódio todo contra as passas. Deixem as passas, somos todos passas. Hashtag.
Mas esse não é o nosso tema do programa de hoje,
Bárbara.
Não, não é.
Não sei por que você abriu com gastronomia.
É porque eu já tô no ritmo do Natal. Sexta-feira, normalmente a gente traz um assunto aqui de comportamento, às vezes um pouco polêmico, às vezes quase sempre polêmico.
Por que será?
Por que será?
Porque a gente gosta de treta.
Não, mas hoje é um tema que em algumas situações é levado aí pro lado do humor, da brincadeira, mas se a gente for analisar a fundo, entender, escutar os especialistas que conversaram com a gente hoje, Bárbara, é algo muito sério, até uma doença, né?
É verdade. Eu brinco com esse tema, Fran, porque eu sou uma pessoa que tem que controlar um pouquinho as compras,
segura,
sabe? Segurar um pouquinho, porque não há necessidade de comprar tantas coisas. Até já tive um apelido de centopeia, porque que eu tinha tanto sapato. Mas sapato é uma coisa que é um, sabe, um desejo? Ah, eu gosto tanto de olhar aquele objeto, de ter. Agora, hoje, eu vejo que eu preciso de coisas mais confortáveis, então eu não saio comprando qualquer sapato. Eu compro o sapato que, de fato, eu vá usar, porque os meus pés já estão um pouquinho cansados, então eu preciso de conforto. Não vou sair comprando qualquer coisa que tá na moda. Agora, o problema é quando você compra esses sapatos, não só sapatos, quando você compra inúmeros objetos, sem nenhuma necessidade, né? Você, às vezes, nem vai usar. E aí, isso começa a ficar compulsivo. E aí, essa prática tem um nome.
Isso.
Que é associado a uma doença, né? Como é o nome mesmo?
Oniomania.
Oniomania.
A compulsão por compras, que acaba virando uma fuga, né? A pessoa tá ali, tá, tô triste, vou comprar. Tô feliz, vou comprar. Tem que comemorar, ganhei, não sei, entrei num emprego novo.
Vou comprar.
E você, às vezes, vai arrumando argumentos ali pra compra, né? Por exemplo, comecei no emprego, preciso comprar roupas melhores. Ou então, não sei, qualquer outra situação. Ah, comecei uma dieta, quero mudar minha alimentação. Aí você vai, ah, agora eu sou fitness. E compra tudo de roupa fitness pra malhar. E vai no mercado e faz carrinhos e carrinhos de compra. Enfim, é algo complicado, delicado, uma doença, gente.
Mais ainda nesse período de festas, né, Fran? Principalmente aí pra Natal, todo mundo só vê isso o tempo inteiro. Você tem gatilhos o tempo todo, né? Comprar presente pra dar pra amigos, comprar presente pra dar pra parentes, comprar presente pra si próprio. Ah, eu trabalhei tanto esse ano, eu vou me dar inúmeros presentes. Ou será que você já tá aí entrando aí num processo de oniomania, é isso?
Oniomania, mas
oniomania.
Isso, mas eu vou deixar então, Bárbara, né? É difícil mesmo falar. Nossa primeira entrevistada do dia, contar melhor, explicar pra gente. Quero entender detalhes a respeito dessa compulsão.
A gente conversa agora com Roberta Massou, ela é psicóloga, ela é especialista em gestalt terapia, tem aí uma formação nessa área e vai conversar com a gente sobre o nosso assunto de hoje, que é a compulsão por compras. A gente está chegando num período, Roberta, em que isso acaba se tornando mais intenso por parte de algumas pessoas. Primeiro, queria te agradecer por estar aqui, por aceitar conversar com a gente aqui no nosso podcast. Você não está aqui ao vivo, mas está em sintonia com a gente à distância. Além de te agradecer, já emendar aí com a primeira pergunta, falando um pouco aí do que é essa compulsão, de quando a gente tem aí que observar que a gente está aí já num caminho por compulsão aí, de compulsão por compras. Obrigada, Roberta.
Imenso prazer estar aqui. Eu que te agradeço, primeiramente. E então vamos entrar no assunto. Falar sobre oneomania.
Pois é. Né? O que é a oneomania e quando é que a gente tem que se tocar que a gente está nesse caminho?
Então, oneomania é um transtorno que é marcado pela compulsão de compras, né? Por compras. Nós devemos nos tocar quando... Vamos dizer assim, porque é até meio sensível, né? Porque é um pouco irracional. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta do quanto ela está comprando, né? É igual um alcoólatra. Ela fala, ah, você está bebendo muito. Não, não estou bebendo muito, mas está todo dia ali no bar ou em casa. Então a pessoa, muitas vezes, ela não percebe, ela não se dá conta. Né? A pessoa vai comprando, muitas vezes coisas que ela nem necessita. Né? Muitas vezes coisas que ela nunca nem vai usar, mas só o desejo, a necessidade de estar comprando aquilo ali já satisfaz. Qualquer tipo de coisa já satisfaz, já traz um certo prazer.
E quando que vira essa chave do apenas, eu comprei ali aquele objeto, aquela roupa, porque eu tava precisando? A gente sempre acha que precisa de alguma coisa e talvez fosse possível viver com bem menos, mas aí já é tema pra te convidar pra uma outra pauta. Mas assim, quando a gente vira essa chave ou dá esse start de, nossa, tá demais, ou até alguém que tá próximo da gente observe, nossa, mas isso daí tá além do normal. A pessoa, outro dia mesmo, tava me falando que comprou isso, aquilo, e daqui a pouco tá comprando de novo. É bem sutil ou tem algumas aí dicas que a gente consegue pegar, Roberto?
Então, uma dica que eu dou, assim, é quando a pessoa acaba, por exemplo, extrapolando financeiramente, né? E isso acaba ocasionando um prejuízo.
Uhum.
É porque, vamos de exemplo aqui, a pessoa recebe R$5.000. E ela começa a gastar R$10.000, por exemplo, com compras, né, no cartão. Que geralmente, hoje em dia, a gente tem essa facilidade.
Uhum.
Né, cartão, cheque especial. Mesmo ela vendo que já ultrapassou o limite dela, né, ela, por exemplo, arruma um empréstimo, ela pede emprestado para alguém. Muitas vezes tem casos que a pessoa pode até mesmo furtar, né, ou roubar para satisfazer, né, esse desejo de estar ali comprando algo. Então, acho que esse já é até o nível hard, assim, da situação.
Uhum.
Mas acho que por aí, quando a pessoa já começa a ver que está sendo prejudicada financeiramente, comprando muito mais do que pode pagar, vamos dizer assim, esse já é o alerta de que pode ser que esse diagnóstico seja dado ali, né, para o profissional.
Uhum. Agora, Roberta, eu tô observando que a Bárbara... É só um exemplo, tá? Não estou jogando em direta. A Bárbara chegou aqui para trabalhar, né, com uma sacola na segunda, outra na terça, três na quarta, cinco na quinta. Como falar isso pro outro de uma maneira também que não magoe? Porque a gente já falou disso aqui também em outros episódios, falou da comunicação não violenta, como lidar com o outro, e às vezes até querendo ajudar, a gente pode ser grosseiro, ou não sei, né, não ser nada sutil. Como eu viraria para a Bárbara, né, de uma maneira gentil, e falaria isso? Porque a gente, com amor, também magoa o outro, né, se você não souber a abordagem correta.
Eu acho que ela tá me caguetando, Roberto.
Mentira, imagina.
Eu tô sentindo, Bárbara. Senti que tá expondo a coleguinha.
Eu não chego cheio de sacola, porque ela já me viu...
Ela comprou online.
É isso que eu ia falar. Ela me viu várias vezes com página aberta. Olha o chefe escutando isso. Com página aberta de coisa de compra, né, sites de roupa. E aí ela tá me expondo a minha
figura. Foi um exemplo, Bárbara, por favor.
Pode deixar, pode usar isso como exemplo, tem problema não.
Amizade tem que continuar no final desse programa.
Tá vendo?
Mas é interessante isso que a Bárbara falou, né? Porque hoje em dia, a facilidade é muito grande. A pessoa não precisa sair de casa para comprar, né? Eu creio que isso até aumentou com a pandemia. Eu tenho até uma cliente que ela, de 2020 para cá, ela fala para mim, ela fala, Roberta, todo dia eu preciso comprar alguma coisa, todo dia.
Nossa.
Agora, né, agora ela já se entrou nisso, né, mas no início ela tava assim, todo dia ela precisava comprar alguma coisa, e era qualquer coisa, via, sei lá, um lápis, Ah, um lápis rosa, comprava. Uhum. Ah, agora eu gostei desse azul, comprava. Então, essa facilidade também que a tecnologia, né, os aplicativos que a gente baixa em smartphone, enfim, iPhone, em tablet, nos dá mais essa... nos dá mais facilidade de ter essa compulsão, né?
Sim.
E esse exemplo, e isso que você falou, né? O exemplo da Bárbara, você falou da comunicação não violenta, uhum. Eu acho que é muito por aí, assim, né? Você apontar pra pessoa e falar assim, olha só, tô vendo que você tá comprando demais. Mas levar ela pro sentimento, né? Como assim, Roberto? Você chegar pra ela e falar assim, caramba, Bárbara, você sabe quanto eu gosto de você, né? Então eu tô preocupada, porque eu tenho visto que talvez você esteja comprando um pouco mais, entende?
Uhum.
Assim, levar pra sua preocupação, pro que você, de como você gosta dela, e com isso você tá vendo que às vezes ela tá saindo um pouquinho do trilho ali e tal.
Não
e
só apontar, né? Olha, você tá comprando demais. Até se colocar no lugar também de alguma maneira. Não, eu também, eu sei que às vezes eu exagero. Até por isso eu tô tendo a liberdade aqui de te dar esse toque. Eu acho que se colocar mesmo no lugar do outro, né, doutora?
Sim, sim, usar, né, da alteridade. E tentar entender também, né, porque uma coisa que eu falo muito assim, a compulsão ela não tá ali à toa. Geralmente, a maioria dos casos, a pessoa ela tá querendo preencher alguma coisa, algum vazio que tem ali, né? Igual quando a pessoa tem compulsão, por exemplo, por comida. E uma coisa que eu pergunto muito é fome de quê? Tá tendo fome de quê? Né? Porque com a ansiedade, às vezes a pessoa vai comendo e não faz, nada tá lhe saciando aquela pessoa, né? Então, quando ela para analisar o que realmente ela tá com fome, talvez é de uma conversa, talvez é de algum tipo de relacionamento saudável, enfim. Então, é tentar olhar o contexto também social que essa pessoa está vivendo, né, o momento ali vital que ela está, para entender, né, do porquê dela estar se comportando dessa maneira.
A ideia de que quando você faz análise, né, eu já fiz muitos anos, você está ali tentando entender um processo do que você está vivendo, né? Porque aí você começa a fazer escapes, né? Eu tô frustrada, não estou conseguindo avançar na minha carreira, eu estou frustrada aqui porque meu relacionamento não está legal. E aí você vai jogando para outras coisas essa energia, né? Aí você falou, ou vai comer, ou sei lá, ou vai beber, ou vai comprar. É uma...
Sim.
É como se você estivesse ali tentando preencher buracos mesmo seus, que você não tá conseguindo talvez entender, e joga pra isso, né? Joga, depois eu pago também. Porque também, como você falou, estamos muito com muitas facilidades, entre aspas, porque depois não fica nada fácil, mas a ideia de você, né, vou comprar e depois eu vejo no que dá, né?
Exatamente. E na oleomania também é às vezes a pessoa nem compra nem somente quando ela tá triste ou, sei lá, com raiva, alguma coisa do tipo, não. Às vezes quando tá feliz também, porque tô feliz, eu quero me recompensar.
Sim.
De alguma forma, né? Então, assim, tudo é motivo, né? Não tem um motivo, assim, plausível. Qualquer coisa se torna um motivo para que ela compre.
Uhum. Agora, Roberta, você acha que o meio que a gente vive, né, de alguma maneira influencia e muito nesse comportamento? Eu digo isso porque algumas coisas são romantizadas. Por exemplo, uma pessoa que é dependente químico ali, ninguém vai brincar com isso na internet, mas... Ou, falando do alcoolismo, já que a gente deu esse exemplo, tem muito do sextou, vamos beber, jogo do Brasil, já pode abrir a primeira latinha agora. Pra quem não tem essa doença, é só uma piada ali, talvez não tenha sido de mau gosto, uma brincadeira ali de comportamento, mas pra quem não pode ver, né, escutar o som de uma latinha abrindo ou luta com aquilo ali por mais um dia, por mais 24 horas, não, eu quero me manter bem, aquilo deve ser uma tortura. Com a questão das compras, é a todo momento, é na televisão, é mensagem que chega hoje em dia no nosso aplicativo de conversas, no e-mail. Então eu imagino que a pessoa ela teria que talvez se isolar para não comprar tanto assim. Você acha que é esse meio que a gente tá? Essa ostentação nas redes sociais também, né?
Eu ia falar isso. É um influenciador que esfrega na sua cara uma bolsa, sei lá, um vestido de 30 mil, né? A gente tem visto isso por aí, né?
Uhum, sim.
E muito.
Eu ia falar até isso, assim, as redes sociais, principalmente o Instagram, né? Que é o meio da ostentação. Isso, com certeza, influencia muito, muito. Olha, é até interessante, né, falando isso. Eu atendi três pessoas, três mulheres. que elas estavam entrando em depressão por conta disso, assim, né, de ver a rede social e achar que a vida do, né, de amigas, enfim, né, era sempre maravilhosa, porque a pessoa estava viajando, a pessoa estava sempre de roupa nova, sapato novo, e postava, comprou, sei lá, um perfume. Então, isso acaba realmente instigando, né, a ponto ou da pessoa entrar em depressão, que isso também acontece, né, com as pessoas que têm oniomania, né, os pacientes que têm oniomania, ou então, por conta de uma ansiedade também, né, muito exacerbada, mas a rede social hoje em dia é um perigo, assim, muito grande, muito grande. Esse exemplo que você deu, né, por exemplo, do álcool mesmo, né, às vezes para alguns é só uma brincadeira, mas para outros leva para um lugar até mesmo de morte, né.
E eu acho legal você, como profissional, tá dando esse depoimento, esse alerta aqui, porque se nós falarmos, ah, mas tá com inveja, o que que tem a fulana comprar essa bolsa, tá toda hora viajando, tá toda hora comprando. Hoje em dia tem desafios, né, em quantos minutos você consegue comprar. Eu já vi um casal lá, uns influenciadores, aí o rapaz falou, deixei o cartão liberado por não sei quantos segundos pra ela na loja da marca tal, lá, internacional. Aí a esposa ia correndo, pegando várias bolsas e colocando na sacola. Eu fiquei olhando aquilo ali, era um misto de ostentação absurda, né? Porque ele tem um mega cartão sem limites, aí a outra também na loja. E no fundo, devia ser, aí eu não me aprofundei porque não me interessou, mas deveria ser também, talvez até uma propaganda da própria loja. Aí depois ela mostrou, ele mostrou o saldo. Foi mais de não sei quantos mil reais em um minuto que a esposa comprou. Pra mim, assim, eu só achei uma coisa sem pé nem cabeça, mas aí eu fico me colocando no lugar de quem tem essa doença, né? Tem essa compulsão. Caramba! Aí a pessoa já começa a idealizar. E se eu tivesse lá nessa loja por 30 segundos? Aí dessa compulsão das compras, aí já desperta outra coisa, aí já começa a comer demais, a beber demais. Então, talvez um dos primeiros aspectos aí seria, não sair, talvez é pesado, mas diminuir essa frequência aí desse universo do mundo digital, o mundo dos sonhos, né, Roberta?
Sim, e até, né, Francine e Bárbara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui também, que rede social é aquilo, é o mundo da fantasia, né? A gente precisa colocar isso na cabeça, assim, nem tudo que parece é.
Eu
lembrei de um exemplo de uma colega minha, que engraçado que ela lembra mais sobre isso, né? Me veio muito ela na cabeça, assim, que ela tem essa necessidade de mostrar a vida dela para as pessoas, do quanto ela está comprando, do que ela está fazendo, do que ela está conquistando, sendo que muitas coisas não são reais. Por exemplo, ela foi numa loja, aí você vê como a questão é grave mesmo, assim, né? Em questão até de exposição.
Uhum.
Ela foi numa loja da Mercedes, e tirou uma foto em frente de um carro maravilhoso, né? Entrou no carro, pediu para tirarem foto também, né? Um carro top de linha, assim, aqueles carros imensos, eu esqueci o nome do carro, mas da Mercedes, né? Um carro maravilhoso.
A gente tá no patamar de conhecer esse carro, não.
Eu só sei que é um Fusca, muito mal.
A gente tá e não tá
ainda
nesse
não
patamar.
Vamos chegar lá, mulher. Gostei. Mas para vocês verem a gravidade da situação, assim, dos meus amigos e eu conversarmos e falar, cara, a gente precisa sentar com ela.
É.
Uhum. Porque ela tirou foto e postou lá, agradecendo, obrigada, meu Deus, pela sua fidelidade, não sei o quê. Aí foi pro Copacabana Palace, tirou umas fotos lá, falando que das diárias. Sendo que a gente sabe, assim, da real, né, da realidade dela, da vida dela. Até a mãe dela conversou com a gente. Mas assim, para vocês verem como que essa questão da rede social, mas tem todo o contexto, né? Que ela se separou, então ela quer mostrar pro cara que ela tá super bem, né? Então ela tem comprado muito mais do que ela pode também ter. Só em lojas caras, né? Vai na Farm, vai, enfim, essas lojas.
Estou melhor sem você, né? Algo assim.
Sim, exatamente. Mas assim, tá toda endividada. Mas aí pra gente parar e analisar como realmente essa questão é grave, de querer, né, mostrar pro outro, de querer... Pra ela até se satisfazer também, né? Porque ela tá nesse vazio tão grande, né, nessa relação agora, que ela precisa todo o tempo estar postando ali pra mostrar pra ele ou pra família dele o quanto ela tá bem, o quanto ela tá crescendo na vida.
Agora, você me contando isso, dando esse exemplo, eu fico imaginando quanto seja difícil pra você, porque eu vou tirar por mim, né? Como conversamos aqui nos bastidores, minha mãe também psicóloga, se formou na mesma faculdade que você, Roberta. E quando minha mãe vem me falar algumas coisas, eu acho que já é papo de psicólogo. Ela só tá sendo a minha mãe ali. Mas como ela é da profissão, mãe, não vem me trazer aí reflexão, não quero. Não é nada disso, era só um sonho, é só uma vontade, não vem me analisar. E coitada, ela só tá sendo a minha mãe. Então eu imagino que pra você, devido à sua formação, sua profissão, se você for alertar uma amiga, que talvez até seja da área também, enfim, podem achar, lá vem a Roberta chata do rolê, me falar que eu tô sendo compulsiva. E você só tá tentando ajudar. Então, se a gente, leigo ali no assunto, tem dificuldade pra alertar um amigo, fico imaginando você, né?
Sim, às vezes até pergunto, tô falando com a psicóloga ou com a amiga? Eu falo, não, com a amiga. Agora eu tô falando com a amiga. Até porque, né, a gente não pode atender familiares e amigos, pessoas próximas, né? Mas ela é uma pessoa que eu já tentei até, né, falando da maneira que eu falei com vocês, né, mas no início, né, do quanto eu estava preocupada, porque eu sabia, né, quanto ela estava se afundando em dívidas e tal, mas infelizmente não aceitou. Mas a única coisa que ela aceitou, com muito custo, foi fazer terapia. Oba. E eu falei pra ela, cara, nem que eu vá na sua casa. E foi isso que eu fiz, gente, foi isso que eu fiz.
Caramba.
E lá na casa dela, eu liguei pra terapeuta, né, marquei, eu falei pra ela, ó, é tão teatro, a gente vai lá. Aí fui, busquei ela no trabalho, né, levei ela pra terapia, fiquei lá fora esperando, né, ela ser atendida, e depois ela caminhou sozinha, né, mas infelizmente ela saiu e, né, voltou novamente. Ela tinha até melhorado, mas voltou agora até pior, né, e agora ela não aceita mais essa ajuda, né, e é muito importante, assim, vocês que estão ouvindo, né, esse podcast, você começar a se identificar com o que a gente está conversando, procure ajuda, procure um psicoterapeuta, né, provavelmente ele analisando o seu caso, né, ele vai te encaminhar com um psiquiatra também, né, porque tem casos que a gente consegue, né, vamos dizer assim, resolver ali na psicoterapia, né, mas tem casos que são tão graves, como por exemplo dessa minha amiga, né, que precisa também entrar com algum tipo de medicamento, né, e não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com culpa, né, porque é uma coisa que eu costumo falar, né, que nem algumas pessoas que sofrem de depressão, com vergonha de falar que estão precisando de remédio, alguma coisa assim do tipo. É uma doença como qualquer outra.
Sim.
Né, a gente não vai, se tiver problema na vista, não vai no oftalmologista.
É.
Se tiver com problema no osso, vai procurar, né, ou com dor, né, procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, né, então a mesma coisa é a mente. Se não estiver legal, só ir numa terapia, fazer uma terapia, né, procurar um psiquiatra. Então é isso, o importante é se cuidar. Verdade. Olhar, com carinho.
E terapia é vida, deveria ser saúde pública. Eu sou fã. Eu sou fã para qualquer questão. Claro que a gente está falando aqui de um caso já definido, digamos assim, né? Está definido que tem essa doença da compulsão por compras. Vai ali ter um acompanhamento, hein? É fundamental. Queria te perguntar um pouco no sentido que a gente estava falando, você falou aí do caso da pessoa tirando uma foto na frente de um carro. A ideia das marcas, né?
É.
Ganha um selo, talvez, no imaginário de quem faz isso, porque você está ligado a um produto X, Y ou Z, né? Não adianta ser um carro qualquer, tem que ser um carro com tais características e com aquele selo da marca tal, né? Isso, para algumas pessoas, isso é tão importante, a gente vê muito isso hoje nas redes sociais, né? Pessoas que estão ali, não adianta tirar foto só com um copinho, mas tem que ser o copo da marca tal, com a bebida tal, que
o
é do momento.
Uísque, não sei quantos anos.
Né? Você é uma ideia de se validar a partir daquilo que você consome? É um pouco isso, né?
É o que eu costumo falar, assim, acho que a autoestima dessa pessoa tá tão baixa, né, que ela precisa de alguma coisa, assim, para mostrar pro outro que ela é muito, né? Foi o que você falou, né? Não é mais o ser, é o ter. O que vale não é mais o ser, né? É o ter. Então, ter roupa de marca, ter uma bebida de marca, né, poder beber uma bebida, não poder ir no restaurante caro, significa que você está com dinheiro para pagar aquela conta. E, infelizmente, isso só vai, como eu disse, né, só vai acabando o poço ali, né? O poço sem fundo, que muitas vezes é difícil voltar para essa realidade. E nesse mundo que a gente vive, né, essa sociedade também, né, está cada vez mais capitalista, né, se a gente não prestar atenção, acaba indo nessa mesma onda.
E isso que eu ia te perguntar, eu não sei se talvez seria esse termo, né, da compulsão, da uniomania, mania, mas é possível adquirir essa compulsão desde criança, se a gente pode dizer assim? Porque em alguns cenários, atualmente, muitos pais também que passam praticamente o dia todo fora de casa, de alguma maneira ali também para suprir a presença, enchem os filhos de presentes, de coisas, é o carrinho que fala, que anda, que lógico, nunca vai substituir aquele pai ou aquela mãe, mas é uma maneira ali de recompensa. Ó, o papai, a mamãe ficam o dia todo fora de casa, mas você tem o melhor presente. Isso pode, talvez, estimular de alguma maneira e desde ali de criança, adolescente, a pessoa, ó, tô ganhando tudo, então também quero comprar. Mãe, pai, me dá o cartão aí, sem limite, já que você não fica em casa. Lógico que talvez o adolescente não tenha esse pensamento, mas inconscientemente talvez faça. E começa a comprar porque ele sempre teve tudo. Tem alguma faixa etária que talvez seja mais propícia ou não necessariamente? O idoso pode começar com essa compulsão, o jovem. A gente já sabe aí que tem um público mais inclinado para isso, né, também.
Sim, interessante sua pergunta. Sinceramente, eu não parei para pensar nisso, mas, assim, faz muito sentido isso que você falou. Porque, ainda mais, assim, como os pais, né, têm trabalhado bastante, vão tirar até esse período de pandemia, né? Porque esse período de pandemia até foi muito... Acho que até pior, né? Por exemplo, eu tenho umas amigas que elas falavam, cara, eu não conheci meu filho. Então, elas ficavam tão... as babás que cuidam, né, das crianças, sim, ficam até sábado, né? E como tiveram, né, que suspender, né, babá empregada, elas começaram a cuidar, né, das crianças. E elas falavam, cara, eu não tô suportando, eu não conheço meu filho. Então, eu não tenho paciência, eu não consigo ouvir a voz, não consigo... Né? E sempre foi muito disso, assim, de comprar, de comprar, de comprar... Infelizmente, no que eu posso falar, eu falo, né? Porque a gente tem mais de 20 anos de amizade, mas eu vejo o quanto isso é preocupante, assim, porque são crianças que não sabem receber um não, né?
Sim.
Então, são crianças que, se sair para algum pro shopping, para qualquer coisa, um parquinho, às vezes, né? Vou com as minhas filhas também, a gente vai junto, né? Ah, quero a bola. Ah, agora não pode, não. Ah, começa a chorar e se joga no chão, aí vai lá e compra a bola. Agora quero pipoca, compra pipoca, quero picolé. Então, isso, de uma certa forma, eu creio que pode sim, né, desenvolver, porque eu não tenho limite, né? Acho que limite é até uma palavra importante, assim, para essa questão da onomania também, né, para essa compulsão.
Aliás, virou uma moda nos últimos tempos, né? Levar não é uma dificuldade para muita gente aceitar esse não, né? Principalmente essas novas gerações aí, querem tudo e um não vira algo gigantesco,
extremo,
né? Ah, por que que não me deram não, né?
Não, eu penso que talvez quem nos ouve aqui agora, ah, mas com dinheiro ali é fácil, né? Falar que tá com mania de comprar. Não, quem não tem dinheiro é uma situação calamitosa, porque você ainda cria dívidas para alimentar ali uma compulsão. Mas eu fico pensando,
exatamente,
quem tem, talvez seja pior, porque você não vai ter limite. Você vai comprar coisas absurdas, sei lá, descascador de ovo, né? Exige, mas precisa. Vou comprar. Então, assim, é igual o que eu falo na questão da dieta, né? Tem muita gente que fala isso. Ah, fazer dieta ali, uma educação alimentar é cara. Pra quem tem dinheiro é mais fácil. Depende o ângulo que você olha. Porque se eu tenho dinheiro e tô ali, não quero fazer dieta, eu vou comprar pizza, sorvete e eu não vou ter o limite. Às vezes você não tendo tanto acesso, de alguma maneira seja mais fácil. Ou você pode dizer melhor, né, Roberta? Não tem fácil ou difícil. É pedir ajuda, é procurar profissionais. O primeiro passo seria, né, você com a ajuda também de alguém, procurar um psicólogo ou já vai no médico. Qual seria aí? Tem uma ordem que essa pessoa que percebe essa compulsão pode seguir?
Eu sugiro procurar diretamente, né, um psicólogo, né, um terapeuta da área, ou um psiquiatra, mas eu gosto mais, assim, até seguindo muito o que Sandra, né, que é a minha mestre, que ela fala assim, vamos primeiro tentar psicoterapia. E depois de uns 2, 3 meses, a gente vê que realmente não, as coisas não estão caminhando, né, ou caminhando como nós pensávamos, aí a gente indica o psiquiatra, né, porque tem que ter, muitas vezes tem que ter esse casamento. É, isso é essencial, assim, porque sozinho é muito difícil, não tem,
sim,
como eu falei, é uma impulsividade, a pessoa não tem controle mesmo, né, ela não consegue se controlar, muitas vezes ela pode até se dar conta de que ela está fazendo aquilo, só que ela não consegue se controlar.
Ajuda aí sempre. O que a gente está falando aqui ao longo desse episódio de hoje, que possa, talvez você não tá com jeitinho de falar com aquele amigo, pega o link do episódio aqui do podcast de hoje, joga lá no grupo da família, com quem não quer nada. Olha, gente, que interessante os profissionais que foram ouvidos sobre esse tema, porque jogar indireta e voltando o que a gente falou não vai adiantar, né? Que a pessoa vai ficar com raiva. Tá querendo dizer o quê? Que eu tô comprando demais? Aí já cria aquele caos. A ideia não é essa. A ideia é alertar e falar que é possível um tratamento. Não é o final dos tempos, não. Quem nos ouve agora e tá passando por isso não vai ser nem a primeira pessoa, nem a última. E como você disse, Roberta, não pode ter vergonha, né? Talvez surja aquela vergonha ali quando a ficha cai, mas o segundo passo aí é buscar essa ajuda, que é fundamental mesmo, né?
Exatamente.
E quem quiser te localizar, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, talvez aí virar um futuro paciente, quem sabe, como é que te encontra, doutora?
Pode me encontrar na minha página lá do Instagram, que é @psi, Roberta Massot, Massot, qualquer coisa me manda ali uma mensagem, um direct, e a gente conversa.
Perfeito, muito obrigada pela sua participação, já tá na lista aqui pra voltar, né, Bárbara?
Tá mais do que, já tá mais do que convidada, Roberta. Vamos falar de outros assuntos, que a gente gosta muito desses temas aqui, embora a Francine tenha colocado aí o meu nome
foi só um exemplo
na roda, mas eu não tô nesse grau, não. Eu só sou aquela consumista que não deveria ser consumista, porque obviamente a gente não precisa ser consumista, né? O consumo pelo consumo por si só já é um equívoco. Imagina quando você compra aí e comprometendo toda aí a sua renda. É algo bem complicado mesmo. Roberta, obrigada, viu?
Obrigada a vocês, queridas. Foi maravilhoso estar aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo convite, pela troca. Gostei bastante.
Volte sempre.
Volte sempre. Até a próxima.
Obrigada. Até.
Até. Beijo.
Tchau.
Bárbara, pelo menos o nome a gente aprendeu a falar, né?
É verdade.
Não é fácil.
E também, alguns indicativos aí para você poder saber, olhar, observar, identificar em você mesmo ou em alguém próximo o quanto isso já virou um problema, né? Quanto comprar em excesso vira aí uma doença. Porque a gente começou brincando aqui, mas isso é, de fato, muito sério. Você leva a consequências muito graves nesse processo. Não só porque é um sofrimento, exatamente como você falou, no processo de análise, você tem que se olhar assim, o quanto você, as suas ações viram sofrimento. Isso vira um sofrimento em vários sentidos. Primeiro, porque você vai comprar o tempo inteiro. Segundo, porque se você não estiver comprando, você não está bem. Terceiro, porque você continua comprando, seu orçamento vira aí um outro problema, né? Porque quem tem saúde mental quando as suas contas estão totalmente aí desequilibradas, né? A sua saúde mental começa a se agravar aí de uma maneira pela compra compulsiva e pelo orçamento que você não vai conseguir honrar. Então, é algo muito sério. A gente brinca aqui para tentar pelo menos uma leveza a um tema que é tão grave, mas de fato é algo que precisa ser observado com muito cuidado por quem está vivenciando isso e quando muitas vezes, como a psicóloga falou, não consegue observar, quem que está do lado, né, Fran? Eu gosto quando você diz assim, alguém que diga com amor e com cuidado.
Com jeitinho.
Porque muitas vezes as pessoas já chegam de forma agressiva dizendo, olha, você está aí se atrapalhando toda, né? Tem algumas palavras que às vezes machucam. Você usou essa expressão, magoar. E aí quando você é magoada, você tende a revidar de uma forma mais agressiva. Então, falar com jeito, com cuidado, para que você possa aí ajudar a outra pessoa e não ajudar a empurrar ainda mais pro buraco aí em que ela já tá, né?
E falando em ajuda, Bárbara, é importante a gente lembrar e trazer, inclusive, aqui com o próximo entrevistado, a informação que há clínicas especializadas nesse tratamento, porque às vezes a conversa ali, a ida no psicólogo, ainda não seja ali o que vai ajudar de uma vez por todas aquela pessoa, tem um tratamento mais detalhado, com médicos, e é isso que a gente vai falar agora com o nosso próximo entrevistado, que é o Dr. Juan Pablo. A gente conversa agora com o Dr. Juan Pablo Roy, ele que é médico-psiquiatra responsável por uma dessas clínicas que você que precisa de ajuda, que está acompanhando esse episódio ou conhece alguém que talvez precise conhecer um pouco mais, né, de tratamentos para esse problema. Então, agora o Dr. Juan Pablo conversa com a gente. Muito obrigada, Dr. Juan, pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
Muito obrigado. Obrigado, Francine. Obrigado, Bárbara e todos os ouvintes aqui do podcast.
Bom, queria já que o senhor apresentasse, né, a clínica que o senhor é responsável, para os nossos ouvintes, falasse um pouco da história de vocês, para a gente entender melhor, né, esse... Não sei se problema pode ser uma palavra muito forte, né, mas como tratar essa doença, doutor Juan?
Bom, o importante é entender que existe uma doença, né, que é essa doença da oniomania. É diferenciar o que é uma pessoa que compra muito e uma pessoa que está doente, né, e que ela não tem o controle. A nossa clínica, ela funciona desde 86, foi criada pelo Dr. Pablo Roig, que é meu pai, psiquiatra, e é uma clínica especializada em tratamento para dependência química. Então, nós funcionamos há bastantes anos trabalhando com dependência química, e a dependência química é uma patologia que é uma compulsão, né? Envolve compulsão e impulso. O que, que é isso? O impulso é quando dá aquela vontade de fazer alguma coisa, a pessoa não pensa em consequências, não pensa em nada, ela teve vontade, vai lá e faz.
Sim.
Né? Como se fosse uma coisa muito primitiva, vem aquela vontade e a pessoa faz sem medir consequências. E a compulsão é quando a pessoa começa a repetir esses comportamentos porque vem um mal-estar enquanto ela não faz aquilo. Né? Então, a gente viu que, além da dependência química, né, existem uma série de outras compulsões, de patologias que estão listadas, né, como transtornos dos impulsos, e aí as pessoas, elas podem ter compulsão por alimentos, né, então compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão por jogo, e muitas vezes uma vem associada com a outra, ou a gente tem uma passagem de uma compulsão para outra. Então, a gente vê muito, por exemplo, pacientes que são que fazem uma cirurgia bariátrica, que tem uma compulsão alimentar, não são acompanhados por uma equipe psicológica. Hoje em dia é obrigatório, né, fazendo esse tipo de cirurgia, ter que ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque as pessoas, elas, por impedir a compulsão alimentar ali com o meio físico, que é a cirurgia, às vezes passa para outro tipo de compulsão.
Caramba.
E aí podem ir para compras, para sexo, para drogas. A gente recebe muitos pacientes alcoólatras que começam com um grau de alcoolismo bem avançado após esse tipo de cirurgia, quando não fazem um acompanhamento, né? Então, são todas patologias ligadas à falta de controle para exercer essa ação.
Doutor, então a gente pode entender que essa doença, né, essa compulsão, ela se diferencia daquela compra frequente, eu gosto de comprar, enfim. Quando você começa a ficar com mal-estar, quando você começa a achar que não vou conseguir ficar sem comprar nada, é esse mal-estar que o senhor se referiu, é esse o definidor ali, algo que a gente pode, liguei um alerta, eu estou sentindo uma necessidade de comprar mais do que o comum. É por aí?
Exato. Muitas vezes começa com a pessoa, liga o alerta quando tem algum familiar, alguém próximo que vem e fala, pô, você não está comprando demais? E aí a pessoa já fica incomodada com aquilo, porque ela começa a perceber que ela não tem o controle, e aí ela tenta muitas vezes parar essas compras e não consegue. Né? E aí já começa a perceber que está com um problema mais sério. A oniomania, que é esse tipo de transtorno, que é das compras compulsivas, a pessoa, ela tem um mal-estar, porque assim, ela não consegue focar no seu dia a dia, porque quando ela não está comprando, ela está pensando em compras. Então, é aquela necessidade de comprar. A pessoa que tem a oniomania, ela geralmente, ela compra, não é aquilo que, eu gostaria tanto daquela roupa, e fica pensando tal, e vai lá e compra aquela roupa. Muitas vezes, a pessoa com oniomania começa a comprar coisas que não tem nem necessidade. Eu não sei se você lembra, que tinha aqueles 0800, vendia umas coisas, muitas vezes inúteis, mas você via que as pessoas começavam a comprar, mas você nunca vai usar aquilo lá, ah, mas é o comprar por comprar. Eu acho que isso foi uma coisa que foi facilitando, que hoje você pode comprar na palma da tua mão, né? Você não precisa ir até a loja. Você tem um celular, abre ali um aplicativo e aparece uma lista enorme de coisas que você pode comprar. E muitas vezes o paciente com oligomania, ele tem o prazer da compra.
Uhum.
Depois ele tem uma culpa muito grande, ele tem uma sensação muito ruim depois da compra.
Uhum.
O prazer dele vem no ato ali da compra, no poder de exercer a compra e geralmente compra coisas repetidas, coisas que não tem necessidade, né? Então ela perde o controle mesmo, ela começa a comprar, então são pessoas que começam a esconder as suas compras. Muitas vezes a gente vê mulheres que compram muita roupa e chegam em casa, às vezes deixa no carro escondido, né? A gente tinha casos até de pacientes que escondiam em sacos assim dentro do lixo para o marido não ver, depois ia lá, tirava e colocava no armário.
Uhum.
Então é uma falta de controle, né? Com uma necessidade enorme de comprar, com endividamentos, né? Então já passa por uma coisa mais patológica. Patológica quer dizer que é doente.
Tem uma patologia, né?
E essa aceitação, né? Você entender, na verdade, que você precisa de um apoio. Às vezes, quem tá próximo ali de você tenta te alertar, te mostrar que aquilo não tá bem assim. Só que a pessoa, você não sabe de nada. Você não entende disso, você não é médico, você não é especialista. Por isso é importante, né? Procurar um local, né? Que você vá compreender que isso tem alguma coisa ali diferente. Porque eu acho que no nosso dia a dia também acontece muito isso. Quem tá ali do nosso lado, a gente não ouve, mas vem alguém de fora. E nesse caso de vocês, que tem a clínica responsável por esse e outros tratamentos, ao falar, a pessoa, ela vai de fato assimilar. Só que acredito que não seja fácil, né? A pessoa admitir, eu vou fazer um tratamento. Então, assim, acho que só pelo fato de não ter a internação, talvez já seja meio caminho andado, né, doutor? Como é que é o retorno dos, não sei se é pacientes, né, que a gente fala, que procuram a clínica de vocês. Eles falam, nossa, mas que bom, porque eu teria vergonha se eu tivesse que ficar internado. Como é que é esse retorno de quem procura tratamento?
Sim, a gente tem diferentes perfis de pacientes que procuram o tratamento, né? Tem aqueles que vêm por livre e espontânea pressão
vai.
Da família, né? Então, ou você vai, ou estamos aqui cortando tudo. Já chegamos a ter paciente que realmente precisou internar, né? Porque estava queimando todo o patrimônio. Cheguei a ter uma paciente que o marido tirou o cartão de crédito, tirou tudo, e ela fez uma ameaça e uma tentativa de suicídio, então precisou internar, né? Então, às vezes, são pacientes que chegam num nível de gravidade que, nesses casos, aí sim, pode chegar ao ponto, né? Um paciente que está colocando a vida em risco a internar. Isso, mas isso é raro, tá? Não é o comum. O comum é que a pessoa procure. Muitas vezes, os que não são por livre e espontânea pressão, infelizmente são porque já chegaram num nível ali de fundo do poço, né? Que percebe que, opa, já tô com uma dívida, não consigo cobrir, tá muito difícil, e aí procura ajuda com familiares. Os familiares, olha, a gente não tem como cobrir essas suas dívidas, e aí acabam procurando ajuda profissional para tentar entender. Muitas vezes nem sabe, olha, não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô cada vez aumentando mais as minhas dívidas, tô sem controle, né, e aí procuram ajuda. Existem pacientes, às vezes, que também vão procurar formas de cobrir suas dívidas com pessoas que aí sim também colocam a sua vida em risco, com agiotas. Então, pessoas que podem acabar trazendo um risco para a vida do paciente, para os familiares.
Uhum.
Isso quando são dívidas muito grandes. Existem pacientes, às vezes, que falam, olha, né, contrai uma dívida, mas não é gigantesca. Assim, gigantesca a gente sempre compara com qual é o salário do paciente e quanto ele está gastando. Então, isso varia muito. Mas tem pacientes que, às vezes, vão numa loja de R$1,99 e sai comprando a loja inteira. Né? Então, aí meu prejuízo é menor. Mas sempre tem um prejuízo, porque não tem controle e sai comprando um monte de coisas que não precisa ali. Os pacientes procuram, a gente faz uma avaliação psiquiátrica, até porque existem outras patologias que têm como sintoma a compra desenfreada, mas tem uma diferença, por exemplo, um transtorno bipolar de humor. A pessoa em mania, que é quando ela está eufórica, ela também acaba fazendo muitas compras, se endivida, mas ela não tem aquele remorso depois, não tem a sensação de culpa, e ela tem realmente, na cabeça dela, ela acha que é milionária, que vai resolver tudo, né, e que não vai trazer problema nenhum. Então, esse é um outro tipo de patologia que não entra na compra compulsiva. Então, se ele começar a achar que, ah, agora eu já estou bom, já consigo comprar, e começa a descontrolar suas compras, mais à frente ele vai voltar a se perder nesse excesso de compras e vai voltar a fazer dívidas. Então ele tem que meio como que se policiar pro resto da vida. Porque a diferença do dependente químico, que a pessoa nunca mais vai usar droga, a pessoa com oniomania, ela vai continuar comprando. Então ela tem que ter um controle dessa compra. E a gente vai ensinando a pessoa a comprar de forma controlada, né? Então vendo se ela precisa aquilo que ela vai comprar. Porque eles compram muitas coisas repetidas. Então, ah, gostei dessa camisa, me vê 5. Então a gente vai fazendo todo esse
aí
trabalho.
Aí já gera uma outra mania, né? Já vira, não sei se é tido como tal, mas com os acumuladores, né? Porque você compra muito, aí daqui a pouco tá acumulando muita coisa, e aí são várias questões, várias doenças juntas, talvez, né?
Exato. Vem muito associado também depressão e ansiedade nos pacientes com oligomania. Porque essa sensação de prazer ali no momento da compra, né, eles vão usando como uma, se fosse uma automedicação, né? Então, com a compra eu me sinto bem. Só que não resolve, porque logo em seguida já vem a culpa, já vem aumento da depressão, então não resolve aquele problema. Então muitas vezes precisa também avaliar para ver se não precisa tratar uma depressão que está ali associada, uma ansiedade, nesse tipo de pacientes.
O tratamento pressupõe o quê? Terapia associada a medicamento ou não necessariamente medicamento? Vai depender de caso a caso? Ou são as duas coisas juntas? O que que compõe um tratamento para pessoas que têm compulsão por compra?
O tratamento, assim, depende caso a caso a questão, por exemplo, da medicação. Então a gente faz, como eu falei, a avaliação psiquiátrica. Todos os casos eu encaminho também para uma terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de terapia que funciona muito bem para pacientes com oniomania. E muitas vezes a gente coloca também, quando é necessário, como se fosse um coach financeiro, né, e que vai ajudar a organizar. Às vezes, o paciente tem um familiar, eu tenho uma paciente, por exemplo, que a família, né, falou, olha, ela se abriu com os irmãos, tudo, falaram, olha, vamos tirar cartão de crédito, você não tem mais acesso à sua conta no banco, você vai passando pra gente o que, que você precisa e a gente vai depositando. Você tem o teu dinheiro, mas a gente vai controlando. Então, acabou fazendo toda essa organização com a família. Às vezes o paciente não tem como fazer isso com a família, a gente procura alguém que possa fazer uma assessoria aí do ponto de vista financeiro para o paciente.
Sim.
E a terapia cognitiva e às vezes precisa sim de medicamentos, mas existem medicamentos que às vezes diminuem um pouco o impulso, então a gente às vezes utiliza, que ajuda bastante a controlar aquela necessidade voraz de comprar. Basicamente seriam esses três: a avaliação com a parte de prescrição médica, a terapia com o psicólogo, a cognitiva comportamental e uma assessoria na parte financeira.
Claro que a gente está falando aqui, doutor, de uma maneira ampla, né? Cada pessoa é uma pessoa, paciente, cada caso é um caso, mas a gente teria talvez assim uma dimensão de um tempo médio de tratamento, ou a pessoa pensa, ah, não, vou lá na clínica, procuro eles, procuro o doutor Juan Pablo, vai dar tudo certo, 3 meses eu já tô bem, tô nova, tô zerada, ou não, talvez seja 6, 1 ano. O senhor disse que, na verdade, esse acompanhamento é importante a vida toda, né? Pra pessoa tá sempre ali, mas pelo menos pra que a pessoa melhore um pouco o quadro que ela esteja. A gente consegue ter ideia, assim, falando em datas, meses, 1 ano, quanto seria?
Olha, a gente vai colocando o principal, né, que é o início do tratamento, a gente vai colocando objetivos e para a pessoa se controlar ali na realização das compras. Então, a gente pode, às vezes, como eu falei, eliminar o cartão de crédito, né, ter um controle com pessoas ali próximas para ver que não esteja comprando. A fase mais difícil, eu diria que são os primeiros 1 ou 2 meses. Depois disso, o paciente começa a entrar numa rotina e conseguir segurar mais aquele impulso. E aí a gente vai acompanhando o paciente, e isso pode... A gente tem pacientes, por exemplo, que participam de grupos, e a gente tem uns grupos interessantes, que assim, a gente tem grupos separados, mas às vezes a gente faz um grupo de compulsões, onde a gente coloca todas as compulsões junto. Então, a gente tem um grupo que, eu, por exemplo, coloquei alguns pacientes que eram compradores compulsivos junto com pacientes dependentes químicos, né, todos voluntários ali para participar desse grupo, e foi um grupo muito produtivo, porque eles viam que, nossa, meu problema é igual ao do dependente químico, né? E o dependente químico, olha, eu não preciso usar droga para ter um problema de compulsão, olha, aquelas pessoas não têm. E começam a trabalhar os comportamentos que eles têm em comum, sem ser a questão da droga ou da compra, né? Eles têm os comportamentos que são padrão aí nessas patologias da compulsão, e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Então, assim, a gente tem pacientes que acompanham em grupos, às vezes, por período de um ano. Tem pacientes que ficam 3 a 6 meses, né? Então, eu diria que, assim, menos de 3 meses é muito pouco. Menos de 3 meses é muito pouco. Pelo menos para ele colocar o hábito, às vezes, de tirar, não precisa mais a parte psiquiátrica, tudo, mas ir participando de grupos, isso tem que ser a longo prazo. Existem até grupos como o grupo de Alcoólicos Anônimos, então são grupos de autoajuda, onde a pessoa fica retomando tudo aquilo que ela aprendeu para conseguir se manter sem a compra excessiva.
Agora, doutor Juan, eu fico me perguntando que talvez muita gente que esteja ouvindo agora tenha a seguinte ideia: olha, eu sou um pouquinho consumista, tendo a consumir mais do que o necessário, gosto de comprar uma roupa por mês, ou 2 ou 3, e muitas vezes não está dentro do meu orçamento, mas eu vou lá porque estou afim de ter uma roupa nova.
Aproveita as promoções.
É, gosto de liquidação e tal. Eu tenho a tendência a desenvolver algo mais no sentido da compulsão ou não necessariamente? Porque tem gente que é consumista, né? Acho que eu me enquadrei um pouquinho no consumo fora do comum. Se podia ser menos, assim, olho pro meu orçamento e falo, podia comprar menos aqui, não tem necessidade de dar roupa X ou Y, mas também não tô naquele lugar ainda de, se eu não comprar eu vou morrer. Tem que se olhar com cuidado, ou não necessariamente, é preciso só ali criar uma redução de danos para o seu orçamento?
Isso daria para fazer uma redução de danos, tá? Até porque o brasileiro é muito consumista.
Pois
a gente vê, vai viajar para Miami, né? A pessoa já pensa em comprar.
Então, é verdade.
Não pensa em, vou para praia, Miami, né? Já, eu vou comprar no shopping, eu vejo sempre quando alguém está indo para Miami, traz isso para mim, traz aquilo, não sei o que, o pessoal já vai pensando em compra. Então, o brasileiro é muito consumista. Né? Agora, é lógico que às vezes a pessoa vai, né, se dar um agrado e acaba estourando um pouquinho o orçamento. Agora, se isso começa a ficar frequente, já é um sinal de alerta. Então, a pessoa que tem a oligomania, ela não tem como, é como se estivesse num carro desgovernado, né? Ela vai aumentando essa dívida, não consegue cobrir essa dívida, ela vai aumentando cada vez mais, né? É diferente de uma pessoa que, uma vez ao ano, comprei aquela roupa, não devia, acabei me endividando, mas depois segura, paga, sai daquela dívida, até porque a facilidade é gigantesca para as pessoas hoje em dia se endividarem, né? Você pega um empréstimo, se você não pegar, às vezes o banco te liga oferecendo um monte de empréstimos que você não tem nem necessidade. Aí a pessoa às vezes até vê, se eu pegar esse empréstimo, eu consigo comprar aquilo lá, não vou me endividar, e não está pensando, né, nos juros, tudo, que vem depois. Então, às vezes a pessoa, ela se endividar uma vez ao ano, depois conseguir saldar essa dívida, ficar preocupada, né? Não necessariamente é uma pessoa com oligomania. Agora, se isso começa a ficar frequente, sim, é um sinal de alerta para, vamos diminuir, vamos passar um período sem comprar, ver o que está acontecendo. E se não consegue ficar sem comprar em excesso, que eu digo, né? Coisas que não tem necessidade. Aí já é um alerta pro problema.
Brincadeiras à parte, mas é uma pergunta, né, que é importante a gente fazer, doutor Juan. A Greenwood recebe mais homens ou mulheres com essa questão da oniomania?
Mulheres. Isso é uma estatística real. Então, assim, as mulheres são 3 a 4 vezes mais diagnosticadas com oniomania. Agora, a questão é que, assim, a gente vê uma diferença também no padrão de compra de mulheres e homens, né? Muitas vezes os homens, quando fazem um gasto excessivo, estão comprando ou eletrônicos ou carros, artigos de luxo, né? E mulheres, muitas vezes, a gente vê comprando mais roupas. Mas no momento em que entra na oligomania e perde totalmente o controle, aí se compra qualquer coisa. Como eu falei, compram muitas vezes coisas que eles nunca utilizariam, nunca, né, teria essa necessidade de comprar. A porcentagem de mulheres com oligomania é 3 vezes mais do que os homens.
E a gente pode dar um elemento cultural talvez, né? Porque toda a propaganda está voltada para nós o tempo inteiro, né? De você pode tudo com seu cartão de crédito ainda em 10, 20 vezes. E aí, talvez a gente tenha ali elementos para cair mais facilmente nessa relação de compulsão.
Aquele comercial com a mulher saindo do shopping. Com sacolas, bolsas, aquela, né, glamourização, olha
isso,
quantas coisas.
Poderosa, isso. Você tá com aquela coisa de marca, com aquela roupa de marca.
Sim.
Eu sempre falo para as minhas pacientes: ó, a gente tem que trabalhar quem você é, não quem você veste. Né? Então vamos tirar, não, mas eu tenho que usar coisa de marca e não sei o quê. Ó, vamos tirar, vamos ver quem você é. Primeiro, você tem que se conhecer. Aí a gente vê o que está acontecendo, por que você está cobrindo essa pessoa, né, de coisas caras e poderosas para mostrar um poder aí que foi adquirido.
É um falso empoderamento, né? Um empoderamento pelo objeto e não por si própria, né? Porque você pode ser empoderada de qualquer forma, sem nada de valor, né? Valor no sentido de caro. E aí a gente caia, talvez, por N motivos, né? Culturais aí, né, doutor? Infelizmente.
Agora, quem ouviu, acompanhou esse episódio, quer sugerir pra alguém, né? Pra um amigo, pra um familiar e quer até apresentar a clínica de vocês, doutor Juan, queria que o senhor deixasse aí as maneiras de contato, se tem site, Instagram, telefone, para prestar esse serviço aqui, né, aos nossos ouvintes.
Sim, claro. Bom, o principal contato via telefone com as nossas secretárias, o telefone é 011-5627-6960, 5627-6960. E a gente tem um site, mas agora tá em reforma também, que é clinicagreenwood.com.br, mas esse site tá sendo reformado no momento, não sei nem se
vai ficar mais bonito.
Mas o principal contato seria... E ali tem mais informações da parte de dependência química de internação, né? Mas pelo telefone 5627-6960 tem as nossas secretárias que elas conseguem dar uma orientada para até para encaminhar, né, ver qual a necessidade do paciente, né? Então elas já dão algumas orientações e aí elas acabam marcando as consultas.
Tá certo. Dr. Juan Pablo Roig, médico psiquiatra, diretor técnico da clínica Greenwood, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Foi super importante a gente entender esse processo e ficar de olho aí no fim de ano cheio de atrativos pra gente comprar, pra gente segurar um pouquinho.
Esse é o momento que mais se alimenta a época de Natal, uma época de consumo desenfreado, né? Porque assim, a pessoa com oligomania, não importa a data, ela vai estar comprando, mas agora o estímulo visual, por exemplo, é muito grande.
Sim.
Então promoções, né? Uma hora vocês falaram, aproveitar a promoção. A pessoa com oligomania, ela sofre muito quando vê uma promoção, porque fica na cabeça, nossa, mas eu podia estar comprando, podia estar economizando, podia estar, tá vendo, tem essa promoção, eu tô perdendo. A pessoa passa a maior parte do dia, quando não tá comprando, ela passa pensando em compras. Então, essa é uma época bem difícil pro paciente com oligomania.
É isso, pedir ajuda, né? O primeiro passo aí, talvez, é mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que não é algo simples. Ai, ter vergonha. O que as pessoas vão imaginar se souberem que eu tenho esse transtorno, essa compulsão? Eu acho que conversar, né, doutor? É sempre importante abrir ali o seu coração, porque sozinho ou sozinha realmente vai ser difícil. Ainda bem que a gente pode de alguma maneira ajudar aí quem tá próximo ou ser ajudado, né?
Exato. O que você falou é importantíssimo. É conversar e explicar pra pessoa aquilo que tá acontecendo com ela, porque elas vêm com muita vergonha, uma baixa autoestima, né? Então, às vezes ela entendendo que ela tá, na verdade, com um processo aí que ela não consegue controlar, e que tem ajuda e que tem outras pessoas que têm o mesmo problema, isso ajuda muito.
Tá certo. Obrigada, viu, doutor? Volte mais vezes. Até a próxima.
Tchau.
Muito obrigado a vocês e estou à disposição.
Tchau, tchau.
Tchau. Bárbara, por hoje é só, mas segunda-feira a gente volta tratando temas importantes da economia. Eu espero que você esteja aqui comigo firme e forte.
Até para que suas contas também fiquem firmes e fortes, né?
Isso.
A gente hoje falou aqui de algo que é uma doença, mas também impacta, obviamente, no orçamento, como a gente já disse. E que se você acha que você pode começar a equilibrar o orçamento, é o programa de segunda-feira que a gente sempre traz alguém aqui para dar alguma dica, alguma sugestão, algum caminho para você que ainda não aprendeu a fazer educação financeira, como eu.
Isso.
Eu tô em processo, viu, Fran?
Já é um começo.
Eu tô em processo. Isso é muito bom. Na análise, quando você diz que você já identificou o problema, não conseguiu resolver ainda, mas está em processo, é um caminho e tanto.
Um caminho e tanto também você nos seguir no Twitter, que é o @jabuticabasc. Escolha o tocador de podcast preferido, nos dê as 5 estrelas e também nos ouça no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Tchau.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.